sobrenatural, espiritual, da entrega. Eu ouvi do Senhor, falei: Senhor, então o Senhor vai me falando, e conforme o Senhor vai me falando, eu vou escrevendo. E assim foi. E eu quero então começar a falar contigo sobre isso, sobre o poder espiritual de uma entrega. E eu quero ler com você Salmos 37, 5 a 7. Salmo 37, 5 a 7. Eu quero ler na NVI. A gente vai trabalhar na NVI aqui, tá bom? Aleluia. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Amém? A gente já podia fechar a palavra e ir embora para casa, né? Ele está prometendo. Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada, e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Coloca o primeiro versículo lá, por favor, o versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Amém? Pode tirar. Eu quero destacar nesse primeiro versículo que nós lemos duas palavras. Eu quero destacar duas palavras do versículo 5 do Salmo 37. A primeira palavra desse versículo do Salmo 37, 5, ele diz: entregue. A palavra entregar. E eu quero destacar a segunda palavra, que é caminho. E quero falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas palavras. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A primeira palavra que eu destaquei, que eu usei como destaque com você, que eu grifei com você, estou grifando, é o verbo entregar. A Bíblia diz: entregue. E eu, como sou um farejador, eu gosto de buscar, quando Deus vai falando assim algumas coisas, eu vou no faro. E eu gosto muito de pegar todos os textos, vou sempre para o original. Por isso você está sempre me ouvindo. Ó, no grego diz assim, no hebraico diz assim. Porque isso é muito essencial, você pegar não somente o que a Bíblia diz, mas o que o autor quis dizer. Ok? Porque existe uma diferença entre aquilo que se diz e aquilo que se quer dizer. Ok? E quando eu fui lá buscar, porque o Espírito Santo falou assim: eu quero que você destaque essas duas palavras, comece destacando essas duas palavras, entrega e caminho. E aí, quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu fui lá e fui buscar no original dessas palavras, no hebraico, né? A palavra entrega, ela é gaulau, que significa rolar para longe, significa rolar para baixo. Imagina uma pedra e você vai rolando aquela pedra. Imagina uma pedra redonda e você vai rolando. É exatamente isso que lá no hebraico diz. Gaulau, rolar, significa representar, né? Representa a ação de tirar algo de vista ou se desfazer de algo. Esse é o sentido. Então, quando você vai lá buscar no dicionário e está dizendo lá no hebraico entrega, ele está dizendo, pega como aquilo que você está entregando, como uma pedra, começa a rolar e deixa aí, não fica com você. Gaulau significa rolar, rola para baixo, né? Imagina você em cima de uma montanha, você empurra alguma coisa para ir lá para baixo. Quando você faz isso, aquilo sai do seu controle. Por isso que ele dá essa ideia: entrega o teu caminho ao Senhor, ou seja, sai do controle. Deixa Deus entrar no controle. Rola para baixo, rola para tirar da sua vista. A Bíblia está dizendo: entrega teu caminho ao Senhor. É interessante que Galau, esse texto, quando você vai lá ler a respeito da ressurreição de Jesus, quando Jesus morre e depois ele ressuscita, as mulheres, durante esses 3 dias, elas iam até ali o lugar da sepultura, e elas iam ali para chorar, para lamentar a morte de Jesus. Mas no 3º dia, a Bíblia diz, isso está lá no livro de Mateus 28:2. Projeta aqui Mateus 28:2, enquanto eu vou falando. A Bíblia diz que naquele dia sobreveio um terremoto, no dia que Jesus ressuscitou, e um anjo do Senhor, ele chegou, está ali ó, ele desceu dos céus, e quando ele chegou no sepulcro, ele removeu a pedra da entrada, aquela pedra que servia como uma porta, ele rolou a pedra. Quando você vai lá ler no hebraico, o mesmo entrega que você viu em Salmos 37, é a mesma palavra no hebraico de Mateus 28, da ideia de algo sendo rolado. Então aquela pedra, ela foi rolada, ela rolou para tirar do caminho, para abrir caminho. A pedra que rolou, ela servia como uma porta do túmulo, aquele anjo se sentou sobre ela. E aquela pedra que rolou, ela anunciou um novo tempo. Aquela pedra que rolou, ela anunciou um novo momento, um novo caminho. Aponta para uma nova fase. Quando você entrega ao Senhor a tua vida, o teu caminho, a tua família, o teu casamento, tudo aquilo que hoje possa ser pesado, tudo aquilo que hoje possa ser como aquela pedra ali no túmulo, uma obstrução, quando ela é rolada na direção da vontade de Deus, abre-se o portal para um novo tempo, querido. É isso que Salmo 37 está dizendo: entrega ao Senhor, role para o Senhor, tire da sua possibilidade, tire do seu controle, coloque no controle do Senhor. Então a primeira palavra que eu quero destacar é Galau, entrega. Salmo 37, versículo 5: entregue o teu caminho ao Senhor. E a segunda palavra que eu quero destacar, como eu falei, é exatamente o caminho. Porque se ele está mandando entregar, rolar, ele está mandando rolar alguma coisa, entregar alguma coisa, tirar o controle seu e deixar o controle na mão do Senhor. Mas que controle é esse? O caminho. Entregue o seu caminho ao Senhor. E aí, essa palavra no hebraico é derek, caminho. E lá no dicionário diz assim: derek, caminho, significa jornada, significa direção. Derek significa curso da vida. A palavra derek no hebraico, na Bíblia, ela é usada para representar a maneira como a pessoa vive a sua vida. Está entendendo? Entrega, role para o Senhor, entregue o curso da sua vida ao Senhor, entregue a maneira que você vive a sua vida ao Senhor, entregue ao Senhor a sua jornada, entregue a direção da sua vida ao Senhor, entregue o curso da sua vida na gestão do Senhor. Então derek, caminho, ele fala daquela pessoa que faz as suas escolhas, a pessoa que decide as suas direções. Derek, ele fala de projeto de vida. Derek fala, quando fala de caminho, se fala de onde se quer chegar. Tudo isso você vai ver no dicionário, na raiz da palavra. Olha que interessante. Entrega o teu caminho ao Senhor. Desista do controle, desista da direção da sua jornada, desista da direção das suas escolhas, daquilo que você decide. Coloque isso na mão de Deus. Coloque o teu projeto de vida na mão de Deus. Coloque o objetivo de onde você quer chegar na mão do Senhor. Derek, essa palavra hebraica, querido, aparece frequentemente na Bíblia. São muitos lugares onde você vai ver no hebraico caminho, derek, escrito na palavra. Mas principalmente em Salmos, no livro de Salmos, você vai ver essa palavra caminho, derek, muitas vezes, principalmente em Salmos, quando falam sobre caminho do justo e caminho do ímpio. Você vai ver que essa palavra é repetida diversas vezes, sempre atrelando que esse caminho pode ser um caminho de justiça ou um caminho de impiedade. Então, ainda que nós estejamos falando sobre jornada, direção, curso de vida, significa que existem caminhos, existem jornadas, existem direções de vida que podem te tender para a impiedade, para aquilo que Deus não aprova, para aquilo que Deus abomina, ou aquilo que pode te apontar uma jornada, uma direção, um curso de vida na direção, no caminho da justiça de Deus. Então isso fala a respeito da importância, querido. Isso mostra a importância de escolher a direção certa para seguir. Não a partir do curso, daquilo que você pensa. Por isso que para você escolher o caminho, para você tomar decisão, sempre é bem melhor você rolar para a mão do Senhor. Porque Ele tem a direção correta do destino daquele a quem Ele criou. Ah, querido, na direção de Jesus vai dar tudo certo. Naquilo que Jesus apontar, Ele nunca vai te colocar em cilada, Ele nunca vai te deixar no barco furado. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, como diz, você confia nele, Ele tudo faz, Ele vai agir. Eu sei que entraram pessoas nessa noite aqui que precisam tomar decisões na sua vida, precisam de direção, precisam de jornada, precisam ter conexão da vontade de Deus nesse caminho, nesse curso de vida que estão vivenciando. E eu quero te dizer pela voz do Espírito nessa noite, querido, role para o Senhor, entrega ao Senhor, entrega ao Senhor. Ainda que seu coração esteja sofrendo, ainda que seu coração esteja com dor, entrega ao Senhor. Você vai ver que Ele vai entrar com cura, Ele vai entrar com bálsamo, com restauração. Ele é a resposta certa para todo aquele que clama. Você crê nisso, querido? Amém. Então esse termo caminho, derek, na Bíblia, ele vai além do físico. Derek, caminho, inclui também o aspecto moral e espiritual da existência. Então, derek, caminhos, jornada, direção, curso de vida, vai além do aspecto físico. A Bíblia não está dizendo para você só entregar o seu corpo ao Senhor. Ele está dizendo, entregue a sua maneira de pensar, o seu aspecto moral, as suas atitudes, as suas decisões, a sua condição espiritual de existência, entrega ao Senhor, porque aí Ele vai agir. Eu quero desenvolver com você um pouquinho mais a respeito do que esse salmo está dizendo, em cima de dois pontos. E o primeiro dele é o ponto da entrega, que é onde já te expliquei, galau, rolar. Mas Eu quero te mostrar a respeito do prisma do projeto de vida. Porque a Bíblia está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Todos nós, na nossa vida, querido, temos projetos, sim ou não? Todos nós temos projetos de vida, todos nós temos perspectivas de vida, todos nós queremos conquistar coisas nessa vida. Mas há uma necessidade de você compreender, a partir da mente de Deus, o porquê que Ele te convida a você entregar a Ele o seu caminho. O quão importante é para Deus, e Ele está te comunicando isso, com que você confie nele. Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele. E aí Ele vai agir, o mais Ele fará. Então, o primeiro ponto de entrega são os nossos projetos de vida. Querido, quando nós temos projetos de vida, é muito bom você ter expectativas, ter projetos de vida, porque isso torna os seus alvos claros, bem definidos. Toda pessoa que tem um projeto de vida, ele tem alvos claros, ele tem alvos bem definidos na vida. E toda vez que você tem um alvo claro, toda vez que você tem um objetivo muito bem definido, isso te ajuda a concentrar energias naquele alvo. Isso te ajuda a você concentrar esforços naquele objetivo. Isso te ajuda a você trabalhar com objetividade, com foco, com clareza. E quando nós falamos de projeto de vida e ter alvos claros e bem definidos, concentrar energia naquilo que você realmente tem que fazer, esforços naquilo que realmente você tem que fazer, isso fala muito conosco a respeito de como nós investimos o nosso tempo. Preste atenção. A respeito de como eu e você investimos o nosso tempo. Ouça a voz do Senhor nessa noite, porque o Espírito Santo, ele quer desembaçar a sua visão a respeito do tempo que você tem, querido. Quando nós estamos falando sobre rolar para Deus, de nós termos projetos de vida entregues na mão do Senhor, caminhos entregues na mão do Senhor, alvos claros e bem definidos em que nós devemos concentrar as nossas energias, isso vai passar pela questão do nosso tempo, o investimento do nosso tempo. Sabe por quê, querido? Preste atenção. O tempo é a moeda da vida. Quando você nasce, você não nasce com mais nada nessa vida. Quando você vem do útero ali e abre a madre da sua mãe e você sai, a única coisa que você tem realmente, que é seu e que você não sabe por quanto, por qual duração, é o tempo. A única coisa que nós realmente temos, semana passada eu ministrei uma palavra, que às vezes nosso coração está preso nas coisas desse mundo e nós achamos que são nossas. Nunca foi seu. O que você tem nesse mundo nunca foi seu. Por isso que a Bíblia diz: não acumule tesouro no céu. Não é que Deus não queira que você seja próspero, seja rico. Não é que Deus não quer que você tenha propriedades, bem claro que Ele quer. Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Mas o seu coração precisa estar nele. Você precisa entender que você é mordomo de Deus. E que como mordomo, você administra para Ele. Então nada dessa terra é teu. Nem o seu casamento, nem o seu cônjuge, nem o seu filho. E eu falei isso: olha, a maior prova da justiça de Deus nisso é que se fosse teu e Deus te levasse para a eternidade deixando aqui, Ele seria um Deus injusto. Porque Ele te toma algo que te pertence. E Deus nunca fez isso, nunca faria isso. Se fosse teu, você levaria para a eternidade. Então o que você leva para a eternidade? Aquilo que te pertence. Então tudo que você tem aqui, bens, família, laços, né? Tudo que você tem de propriedade, de recursos, pertence a Deus. A única coisa que Deus realmente deu a você e que você tem é tempo. tempo. Então o tempo, ele é a moeda da vida. O tempo é o recurso mais valioso que eu e você temos, querido. De todos os recursos que você pode imaginar, o mais valioso é o tempo. Mas muitas das vezes nós não valorizamos o único recurso que nós temos, que realmente é nosso. Nós não usamos da forma devida. Nós não valorizamos e nós não respeitamos da forma correta. Por quê? Porque nós o gastamos indevidamente. Nós concentramos esforços em coisas que Deus não nos mandou fazer. Nós deixamos de muitas das vezes ouvir o que Deus queria ou quer que nós venhamos a fazer em determinado tempo. Mas como nós estamos concentrados em nós, nós não usamos a única moeda que nós temos na vida, a única posse que nós realmente temos para fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. E ó, vou te dar uma informação, tá? Ele tem todo o direito de ter um querer a respeito de você. Sabe por quê? Você não nasceu por acaso. Você nasceu pela vontade dele. Você nasceu pelo projeto dele, para o propósito dele. E a única coisa que ele te deu na mão para você conectar-se com essa vontade dele é o abençoado do tempo. Mas nós muitas das vezes não valorizamos esse tempo. Nós não cuidamos desse tempo da forma devida. Nós estamos falando sobre entregar galau, rolar para Deus. Entrega o teu caminho. E quando nós falamos entregar caminho, fala de projeto de vida. Temos projetos de vida, eles precisam estar alinhados com Deus. Sabe por quê? Você vive por buscar e concentrar tempo em cima daquilo que é o teu projeto de vida. Mas e se o teu projeto de vida não for o projeto do Senhor? Eu já falei isso algumas vezes e eu tomo isso para a minha vida. Quando eu estava na decisão, faltando 9 anos para sair lá do mercado financeiro, no cargo executivo, sonho de muitas pessoas estarem onde eu estava, e Deus falou assim, ó, eu já pastoreando igreja ao longo de muitos anos, o Senhor falou assim, chegou um tempo que eu preciso de você na minha obra, só que o tempo, a única moeda que você tem, o seu tempo, ele precisa ser investido em outras coisas além da igreja local, para dentro do meu reino. Se você permanecer onde você está, o Espírito Santo me falou, eu vou te abençoar. Olha só, hein? Eu vou continuar te abençoando, mas você nunca vai viver o meu plano A na sua vida. O meu plano A na sua vida envolve você renunciar o seu tempo para mim, você sacrificar, você fazer uma entrega. Lembra do título dessa ministração de hoje, querido? Eu falei, o poder espiritual de uma entrega tem a ver com tempo. E o Senhor falou assim, eu quero o seu tempo, eu quero a única coisa que você tem é tempo. Só que hoje, ele está focado para algo que eu estou fechando esse ciclo, porque eu preciso de outro. Mas se você permanecer, eu vou te abençoar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fui lá para minha esposa, falei com a minha família, ó, Deus está me chamando a tomar uma decisão. Nessa decisão, eu não estou falando com ela, querido, que eu estou contando o meu testemunho, não quer dizer que você tem que fazer a mesma coisa, não. Você tem que ouvir é do Senhor o que Ele tem para a sua vida. Porque Ele tem projetos diferentes para cada um de nós. Cada um fomos gerados dentro de uma expectativa. E o Senhor falou para mim, eu preciso do seu tempo dedicado para mim. Para isso você vai ter que renunciar todos esses anos. Quase 30 anos de construção de um cargo executivo. Hoje você está no patamar que é o sonho de todas as pessoas. De onde você está. Mas se você permanece, você não vai ter o tempo para fazer o que eu quero com você. E aí, eu estava num tempo de oração e o Senhor, eu vi uma passagem bíblica, eu não vou pregar a respeito disso hoje, estou querendo só mostrar tempo. Eu vi numa passagem bíblica de um homem que teve sucesso em fazer o que Deus não chamou para fazer. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, ó, se você ficar, você vai ser muito abençoado, você vai ter sucesso. Mas o maior fracasso de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer. E nesse tempo, eu preciso do seu tempo Nesse ambiente eu preciso do seu tempo para outra perspectiva. Passa por renúncia. Reuni minha família, expliquei, e minha família, vamos renunciar juntos. Existe um poder muito grande na renúncia, querido. Abraão, ele abriu mão de um filho. Ele ganhou uma nação. Consegue entender? Toda vez que você renuncia para Deus, Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica nada. Israel precisava de um profeta, a voz profética tinha sumido. Ana entrega um filho também. Israel ganha a voz profética que tinha perdido. Então toda entrega para Deus há um retorno poderoso. Ana teve outros filhos, Ana foi bem sucedida. Deus não fica devendo nada para ninguém, querido. Há um poder, há algo grandioso quando você compreende a voz do Espírito e você rola para Deus, dizendo: Senhor, eu vou confiar, eu vou me lançar na sua dimensão. Deus não fica devendo. Então, como nós investimos o nosso tempo quando nós estamos falando sobre projetos de vida? O tempo, ele é o recurso mais valioso que eu e você temos, querido. Nós precisamos valorizar e respeitar da forma correta. Você já parou para pensar que nada é mais valioso na tua existência do que o tempo? Porque, como eu falei, a única coisa que nós temos quando nascemos realmente é o tempo. Você quer saber quanto realmente vale uma hora da sua vida? Você quer saber quanto que vale uma hora da sua vida? Na sua história? Então eu quero fazer uma reflexão com você. Imagina que você quer comprar uma peça de roupa e aquela peça de roupa não seja vendida em dinheiro, ela seja vendida em tempo. Imagina que hoje, comercialmente, tudo que nós comprássemos ou vendêssemos não fosse em dinheiro, seja a moeda que fosse. Tudo que você precisasse adquirir, imagina que fosse em tempo. Você troca por tempo de vida. Então imagina que você vai comprar uma peça de roupa que custe um dia e 6 horas da sua vida. Oh, gostei da roupa, quero comprar. Mas aí você não tira lá em real. Imagina, olha, aí você chega lá para o vendedor: quanto custa? Olha, vai custar um dia e seis horas da sua vida. Não muda um pouquinho a forma como você vai encarar a sua relação de consumo? Sim ou não? Imagina assim: poxa, eu quero aquele carrão, eu quero aquele carro. Aí imagina que fala assim: olha, isso vai custar 3 semanas e 15 dias. Não, aí já deu mais, né? 3 semanas e 4 dias da sua vida. Antes de você comprar esse carrão, você vai refletir, não é isso? Porque você vai viver menos esse tempo. Sim ou não? Você está conseguindo entender, querido? Quando eu digo que o tempo, ele é a moeda da vida, o problema é tudo que para essa roupa, para esse carrão, muitas das vezes você coloca a tua vida numa dimensão tão frenética para o ter, que você esquece do valor do ser. E Deus não te chamou para ter, Deus te chamou para ser. E quando você começa a focar em preço, você perde a dimensão do valor. Esse é a maioria do problema da humanidade. Ele investe visão no preço, mas perde a dimensão do valor. Então, querido, diante dessa imaginação que eu te conduzi, dessa reflexão de uma roupa que custa 1 dia e 6 horas de vida, ao invés de valor em dinheiro, eu quero te fazer uma pergunta: como é que você lidaria com aquilo que você se foca a conquistar? Como é que você passaria a lidar com essas questões de produtos que você quer, de bens, de serviços, ou aquilo que Você foca muitas das vezes para sua conquista, se isso fosse calculado em horas de vida, em dias de vida, como é que você passaria a se relacionar? Da mesma forma que você se relaciona hoje na transação de compra e venda com o dinheiro? Querido, a única coisa que você e eu temos é tempo. A Bíblia está dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor. Nós fazemos das coisas que têm valor para Deus pequenas, quando nós pegamos coisas que têm preço para nós e as valorizamos. Por exemplo, a tua família não tem preço, a tua família tem valor. Fica sem a sua esposa. Pô, olha para quem está casado aqui e está com a esposa do lado. Olha para ela. De vez em quando a vontade dá umas rajadas ali, né? Agora imagina você sem ela. Imagina você sem ela. Tem preço? Não tem. Ela pode ser chata, ela pode ser cri-cri, né? Ela pode ser, mas ela é sua esposa. Ela é uma só carne com você. Não tem preço isso. Isso tem valor. Valoriza, não precifique. Valorize, esposa, valorize seu marido. Marido, valorize. Filho, valorize o seu pai. Não precifique. Sabe, só quem tem, quem está desesperado lá, morrendo com asfixia, sabe quanto vale? Eu não estou falando de preço, estou falando de valor. Sabe quanto vale o ar para respirar? Porque ar tem preço. Eu já falei até sobre isso. Na época da Covid, estavam lá vendendo, não é isso? Galão, aqueles tubos lá, garrafa de oxigênio, né? Fizeram até campanha e tal, lá em Manaus fizeram um movimento grande e tal, os hospitais estavam faltando. Tem preço, mas tem valor que não paga. Preço nenhum paga o valor. Então, querido, nós precisamos saber nos relacionar com o nosso tempo. Se fosse, passa a olhar as coisas que estão ao seu redor e começa a pensar: se isso tivesse preço, quanto custaria? Mas em relação ao valor, quanto que vale? Qual é o valor disso para mim? Qual é o valor do seu casamento? Qual é o valor da sua família? Qual é o valor de ter o seu pai vivo, sua mãe viva? Só sabe disso, só sabe o valor que tem, às vezes, aquele que perdeu. Aquele que fala: ah, que saudade da minha mãe, que saudade do meu pai. Mas quantas das vezes nós não fomos lá, porque se eu pegar um ônibus até lá, vai custar X, precificamos aquilo. Que na verdade deixamos gritar mais alto do que o valor daquilo. Porque eu tenho certeza que quando você perdeu, se você já perdeu, você daria 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais se você pudesse, para ir lá só para dar um beijo, dar um abraço. Sim ou não? Entende, querido? Então passe a olhar as coisas a partir do valor dela e não do preço dela. Porque se você não fizer dessa forma, você não vai estar agindo na sabedoria do Espírito de Deus. Caminhos ímpios ou caminhos justos? Tudo vai muito depender de quanto você rola para Deus, do quanto você entrega o seu caminho ao Senhor, as suas expectativas ao Senhor. Então, querido, para nós, seres humanos mortais e de tempo limitado, nós que precisamos trabalhar diariamente e usar as nossas horas de vida em troca de dinheiro, essa é uma reflexão essencial. Essa é uma reflexão essencial. Você, homem, você, mulher que trabalha, às vezes você está gastando a sua vida toda para dar o melhor tênis, a melhor camisa, para dar o melhor carro. Mas tudo que às vezes o teu filho, o teu cônjuge precisa, é do teu valor, não é do teu preço. Sabe, às vezes a alegria vai ser muito maior dentro do seu lar se o tênis for um pouquinho mais velhinho, se o carro talvez não for do ano, mas tiver a tua presença, tiver a tua participação, tiver a tua disponibilidade. Então nós estamos falando sobre entregar o caminho ao Senhor. Qual é o nosso projeto de vida? Qual é o seu projeto de vida? No teu projeto de vida você vai investir tempo. E se eles for em cima de coisas, não for em cima de valores, você vai precificar. Sabe, tem muitas pessoas que trocam o ambiente da casa de Deus. Sabe por quê? Porque elas precificam. Estar aqui não tem preço, querido. Estar na casa do Senhor não tem preço, mas infelizmente muitos precificam. E aí trocam. Ah, tem uma festinha ou tem não sei o quê. Ah, eu, entende? O que, que vale no sentido de benefício, de retorno? O que, que vale mais de retorno para mim? Quando você começa a comparar a partir do retorno, do benefício para você, você está colocando preço, você está esquecendo o valor. É por isso que muitos se voltam as costas para o Senhor, muitos desagradam a Deus. Não precifique o que Deus coloca valor. Entende, querido? Então, se fosse calculado por horas de vida, muitas atitudes nós mudaríamos. E falar sobre projeto de vida, querido, nos leva a refletir sobre o nosso tempo, sobre os nossos valores e sobre as nossas prioridades. Precisamos aprender realmente quanto é que vale o nosso tempo para nós aprendermos a valorizá-lo. Se nós não aprendermos quanto que vale, valor, eu não estou falando de preço, eu estou falando de valor. Se você não entender o valor que tem o seu tempo para Deus, tudo aquilo a que Deus atribui valor, você não dará o mesmo valor que Deus dá. Você dará preço. Você está conseguindo entender, sim ou não? Tem coisas que para Deus, que ele tem valor, não tem preço. Família, um projeto de Deus. Chamado, ministério, para que você seja uma bênção a partir dele, para a edificação do corpo de Cristo. Não tem preço, tem valor. Mas muitas das vezes tem que se investir preço para se conquistar valor. Só que eles têm que ter uma prioridade. O valor tem que ser a motivação do seu coração. O preço é aquilo que você tem que pagar por ele. E muitas das vezes, esse preço vem em tempo investido. Só que se você não entender a mente de Deus, se você não rolar para Deus, se você não entregar o seu caminho ao Senhor, se você não confiar nele, você vai dizer: não, Deus, eu não tenho coragem de fazer isso por ti, pela minha família, por aquilo que é importante, tem valor, porque eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Aí você começa a negociar com Deus, precificar coisas que para ele não tem preço. Então, querido, eu não estou me referindo ao preço do seu tempo, e sim ao valor dele, porque preço é um objetivo, mas é totalmente diferente de valor. Valor é totalmente subjetivo, entende? Valor é bem diferente de preço. Quando você sabe o preço da sua hora, você começa a entender de maneira mais clara a diferença entre preço e valor. Valor varia de pessoa para pessoa. Então, querido, o tempo não volta. Ficou claro isso para você? Sim ou não? O tempo não volta. Ele é uma moeda sem retorno, sem volta, no sentido, você não investe tempo para ganhar mais tempo, a não ser que aquilo esteja na expectativa de Deus. O tempo ele não volta, mas ele pode estar a seu favor para a construção da prosperidade dos teus propósitos em Deus e dos valores que ele atribui. Isso desde que você queira pensar nesse assunto. Então, como eu falei, querido, quando nós entregamos o nosso projeto de vida, isso passa pela questão de como nós investimos e gastamos o nosso tempo, mas também nos fala a respeito de propósitos. Nos fala a respeito de propósito, porque muitas das vezes nós concentramos energia e nosso tempo, mas se ele for para o propósito, para o destino incorreto, você pode simplesmente estar fazendo aquilo que é certo com o objetivo errado. Muitos de nós gastamos o tempo da forma certa, mas em propósitos errados, o final vai dar errado, infelizmente. Então ter um projeto de vida é direcionar esforços para se atingir propósitos. Querido, o propósito de vida é quando a pessoa se encontra com a vontade do Criador para ela. Cada um de vocês aqui, cada um de nós, individualmente, Deus nos criou por um propósito. E os anos de vida nessa terra, o tempo de vida nessa terra, é para se alcançar o propósito dele como autor da vida. Então o diabo que veio para matar, roubar e destruir, uma das coisas que ele mais vai querer investir é roubar o teu tempo. E quando ele vê que você já entendeu essa jogada dele e você administra o tempo, você não vai perder tempo com coisas ociosas, você não vai se desvirtuar, você consegue fazer um regramento de vida para você otimizar o seu tempo. O que ele vai tentar agora como estratégia? Desfocar você do propósito. Porque tempo bem investido em propósito divergente do coração de Deus, no final vai te desconectar do que Deus tinha de perspectiva em que você viesse atingir. Então o propósito de vida é quando a pessoa se encontra com a vontade do Criador para ela. E eu quero te dizer um negócio nessa noite, amado, por favor, preste atenção. Quando a gente fala em propósito, só o Espírito Santo pode revelar a você o propósito que ele tem na sua vida. Ninguém mais. Esse é um processo que Deus não transfere. Deus não vai colocar na mão de um pastor para te falar qual é o propósito que ele tem na sua vida. Deus não vai colocar na mão de um profeta para vir te anunciar. Não, eles podem ser até instrumentos para confirmar dentro de você o que a voz do Espírito te trouxe para te trazer segurança. Mas essa revelação, ela é pessoal, ela é intransferível. E você só obtém de Deus, do teu Criador, a revelação do teu propósito quando você se aproxima para Ele. Por isso que o texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu projeto de vida, rola para Ele e Ele vai te devolver a resposta. Se achegue a Ele e Ele vai se achegar a você. Jesus certa vez falou assim para mim, para os homens, os discípulos dele: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí um deles começa: uns dizem que o senhor é Elias. Aí o outro fala: outros estão dizendo aí que o senhor é João Batista. Mas Jesus fala: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Se levanta Pedro e diz: tu és o Cristo, tu és o filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te revelou quem sou eu? Não foi a carne nem o sangue. Essa revelação veio do Espírito. E aí Jesus, na hora, saca uma revelação a respeito dele e diz: eu também te digo que tu és Pedro, tu és o pedaço da rocha, e é sobre essa rocha que eu edificarei a minha igreja. Consegue entender? Toda vez que você vai, se aproxima de Deus e obtém uma revelação de quem Ele é, como a tua identidade veio dEle, Ele é o autor da vida, agora Ele vai revelar a você quem você é nele. Por isso que Jesus fala: você me soube? O Espírito te revelou quem sou eu? Agora eu vou te revelar quem é você. Toda vez que você dá um passo na direção da revelação de Deus, Ele vai dar um passo na sua vida, na revelação de quem você é nele, como autor da vida. Para o que Ele te criou? Para que Ele te gerou? Para que você agora comece a buscá-lo nessa perspectiva. Então, querido, preste atenção. O propósito de vida de uma pessoa é a verdade de Deus revelada àquela mesma pessoa, a respeito dela mesmo. O propósito de vida de uma pessoa é o destino apontado pelo Criador a respeito da sua própria existência. Há muitas pessoas que estão aqui na terra dizendo assim: por que eu nasci? Eu fui um desses. Esse é o meu testemunho de vida. Até os 18 anos eu ficava, meu Deus, por que eu nasci nessa família? Por quê? Eu não tinha porquês, eu não tinha resposta. Eu não conhecia o Senhor. Mas um dia Ele me falou, e eu entendi. E hoje eu não vejo que eu poderia ter vida em nada mais, nada menos, a não ser naquilo que Ele me gerou para ser. Por isso que entregar o trabalho, entregar e fazer renúncias. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, apóstolo, eu admiro muito o senhor, porque estou de manhã, está lá atendendo, está não sei o que e tal. Queridos, a minha vida gasta 24 horas em relação ao reino de Deus, às coisas de Deus. Mas eu entendo perfeitamente que Deus me gerou, e sabe o que acontece? Eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer nisso. Sabe, eu tenho prazer, eu tenho alegria. Cada segundo, cada recurso financeiro investido, cada ambiente que eu me conecto, entendendo que eu estou alinhado na vontade dele, eu entendo que existe um propósito para aquela entrega. Amado, preste atenção. Entregarmos nosso caminho direct ao Senhor significa nos submetermos a Ele. Submetemos a Ele a nossa jornada, submetemos a Ele a direção que nós pretendemos tomar. É entregar o curso das nossas vidas ao governo de Deus. Só quando nós temos a clareza de propósito na vida é que nós tomamos a decisão de entrega total, sem reservas a Ele. Então, para se viver os propósitos de Deus, querido, é necessário termos foco nele, foco na vontade dele. Focar. Foco. Amado, preste atenção. Foco é a capacidade de você canalizar atenção. É a capacidade de você concentrar energias para alcançar um propósito. O foco no propósito é o que nos move a batalhar e a nos manter centrados no objetivo, sem que venhamos a nos distrair. Ah, quantas pessoas distraídas na vida, querido. Quantas pessoas distraídas no ministério. Quantas pessoas distraídas na família. Quantas pessoas perdendo o foco. Quantas pessoas distraídas no consumo. Tantas coisas. Gastando energia naquilo que Deus, para ser bem sucedido e cada vez melhor, naquilo que às vezes Deus não tem mais para ela naquele tempo. Talvez foi para um tempo lá atrás, mas não é para agora. Ou talvez nunca foi para ela, é para o outro. Mas ela olha a vida do outro, e o parâmetro dela, como não é a voz de Deus, como não foi a revelação do Espírito, aí ela agora vive por comparação. Nem sempre aquilo que foi bom para outra pessoa significa que é a vontade de Deus para a sua vida. Por mais promissor, por mais vantajoso que seja para aquela pessoa. Então, querido, o propósito de vida, quando ele é bem definido dentro de uma pessoa, é isso que o ajuda a manter o foco e a motivação em momentos difíceis. Sabe, na vida nós passamos por momentos difíceis. Ou se passamos, né? Mas quando você mantém o foco no propósito que Deus tem para você, é aquilo que eu estava colocando diante da oração do Senhor. Você sabe que pode passar por vales, momentos difíceis, veredas apertadas, mas você sabe em quem você tem crido. Ah, pode vir luta, pode vir tribulação, mas Ele prometeu, Ele está comigo todos os dias. Talvez você olhe e fale assim: ah, mas é muito fácil a sua vida. Tem tudo, né, que você imagina acessar. Teve uma carreira bem sucedida, teve um monte de coisa, tem uma família boa, tem filhos que estão na presença do Senhor, que não se desviaram. Querido, presta atenção. Tudo tem um preço a ser pago. Sabe, às vezes a pessoa está olhando para você e para a sua história, mas não sabe os sacrifícios que você fez para aquilo se manter. Para manter os meus filhos na casa do Senhor, diante da presença do Senhor, eu precisei ter foco, objetivo. Não nasceu de graça. levando todos os dias meus filhos a orar, né, a confessar pecados, a estar diante do Senhor. Pensa que todos os dias, todos nós queríamos, tinha muitas coisas para fazer. Não, mas vamos centrar, vamos fazer o culto doméstico. Hoje em dia as famílias não fazem isso, mas isso é um valor para Deus. Na minha casa todos os dias se cultua o Senhor em família. É fácil? Não é fácil, é preço. Por que eu pago o preço e a minha família paga o preço? Porque existe um valor. Nós entendemos que isso nos blinda. Então quem olha de fora fala, ah, é mil maravilhas. Não, querido. Tem hora que você está querendo ver um filme, tem outro que quer estar na Netflix. Não, mas vamos centrar, para tudo. Aí é um, renúncia de um por um. Cada um vai fazer um tipo de renúncia diferente. É preço. Para que nós todo dia chegamos diante de Deus. É uma oração que eu e minha família todo dia fazemos. Senhor, passa em revista o meu coração. O que eu fiz que não te agradou hoje? Qual o caminho mau que eu tomei? Eu me arrependo. Senhor, nos perdoe. Nos perdoe como família. E oramos também pela igreja. É foco, é preço. Porque a igreja é eu e meus filhos, somos nós. Você é a igreja, junto comigo. Então, tudo depende da sua entrega, do seu foco. Vem momentos maus? Vem. Mas eu sei que naqueles momentos maus eu sei em quem tenho crido. E o Senhor passa comigo pelo vale. Eu não estou aqui para falar assim, ah, você está pregando sobre a sua família? Não. Eu estou pregando sobre o poder de uma renúncia. Eu estou te falando, porque não adianta eu falar uma coisa que eu não vivo aqui, querido. Seria hipocrisia. É tão difícil para mim quanto para você. Se cortar o meu braço, não sai Coca-Cola, nem sai purpurina. Saiu a talvez não do mesmo tipo sanguíneo, né? Mas saiu a mesma, saiu o mesmo fluido que seu, sangue. Né? Se você gosta de futebol, eu não gosto, né? Mas tem gente que gosta, Pedro gosta. Tem gente também gosta de diversão, gosta de distração, gosta disso tudo, querido. E nós aproveitamos. Mas o tempo é uma moeda. E nós precisamos entender quando fazer renúncias ou não. E quando eu conto meu testemunho, e quando falo a respeito disso para a igreja, para o rebanho que me acompanha na vida, é porque a Bíblia diz, procura ser o exemplo dos fiéis. Então a minha vida precisa ter um testemunho. E esse meu testemunho está focado com o meu propósito, com o meu destino. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha, siga o meu exemplo como eu sigo de Cristo. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas não querem mais a referência, se responsabilizar pela referência. É muito mais fácil eu falar, olha, pode vir aqui para a casa do Senhor. Mas se eu falhar, olha para Jesus. Muito camuflado numa vida que não quer renunciar. Tá? Olha para mim. Mas se eu falhar, olha para Jesus. Na prática é assim, sim. Jesus sempre tem que ser a nossa referência. Mas muitos usam esse linguajar, muitos usam essa cultura para se eximir da responsabilidade de ser um referencial de vida. Deus nos chamou para propósitos, e dentre dos propósitos na vida de um crente é ele ser como referencial de vida. A palavra do Senhor diz, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Eu estava lendo hoje, se esse sal for insípido, para que ele presta? Ele não presta para mais nada a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sabe, hoje existem muitos crentes que são pisados pelos homens, porque eles não querem pagar um preço para ter um testemunho de vida, ser uma referência. Sabe por quê? Porque eles são desconectados dos seus propósitos. Então, querido, presta atenção. Quando nós falamos a respeito de projeto de vida, tem a ver com tempo, mas tem a ver com propósito. Tem a ver com propósito. Então eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu tenho mais 10 minutinhos para encerrar. O Ministério do Louvor pode preparar daqui a pouquinho, tá? Que a 10 minutos pode subir na plataforma, não precisa nem me chamar, pode cronometrar aí, tá bom? Querido, presta atenção. O propósito de vida, quando ele é bem definido para uma pessoa, e essa pessoa mantém o foco, ela vai passar com louvor nos momentos da adversidade. A pessoa precisa ter clareza daquilo que realmente importa para ela. Precisa ter clareza de preço e ter clareza de valor, e não misturar uma coisa com outra. É impossível viver os propósitos de Deus se o nosso foco de projetos de vida não estiverem nele. Então, como eu falei, eu quero usar esses 10 minutinhos finais para te falar um pouco a respeito disso aplicado nas nossas vidas, usando uma referência bíblica no livro de João, capítulo 6, de 1 a 6. Texto muito conhecido, mas tem 4 personagens ali. Nós vamos falar sobre 3, porque um deles, a gente não tem nem o que discutir, né? Que é Jesus. Esse personagem, ele é perfeito. Perfeito, inigualável. Mas existem outros 3 nesse texto que eu quero ler com você, e você vai ver um pouquinho a respeito disso. De tempo, de propósito, de recurso, de fé, entende? Dessa vida, dessa dinâmica de vida em Deus, desse alinhamento com Deus, a partir disso. Olha o que o texto diz ali em João 6, de 1 a 6. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo. Eles não passaram a seguir, eles continuavam, já estavam seguindo Jesus, já estavam numa jornada de seguir, uma multidão, mas eles agora continuavam, mesmo ele atravessando o mar, eles não se limitaram, foram também, continuaram a seguir Jesus, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e se sentou com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe. Filipe é o primeiro personagem, além de Jesus, né, que é o personagem perfeito, mas que vai nos trazer um ensino a respeito do que nós estamos falando hoje. Então, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Então Jesus faz uma pergunta, levanta uma bola ali, né, difícil, e joga na mão de Filipe. Filipe, onde compraremos pão para comer? Ele fez essa pergunta, preste atenção, olha por que Jesus faz uma pergunta. Porque Jesus faz pergunta para nós, querido. Muitas das vezes Jesus vai fazer pergunta na sua vida, na sua caminhada. Mas olha só, eu falei sobre isso semana passada. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Lembra semana passada? Eu te levei, Israel, para o deserto para sondar o que estava no teu coração, para experimentar o que estava ali, para saber o que estava dentro dele. Então Deus, na sua forma de relacionar com os homens, às vezes ele nos prova, como ele fez com Filipe. E diz o texto, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Pode continuar. Ah tá, não, foi até ali, né? Não, pode, vamos continuar então. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Olha a resposta que lhe dá Jesus. Pode continuar, querido. Outro discípulo, então nós estamos falando agora de um terceiro personagem, né? Então a gente já viu Filipe, já viu Jesus, já viu Filipe, agora entra André. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele faz uma pergunta: mas o que é isso para tanta gente? Ele pergunta para os que estavam ali, pergunta para Jesus. Jesus disse: mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Ok, pode deixar até aí. Querido, esse texto ele gira em torno de quatro personagens. E esses quatro personagens podem nos ensinar muito nessa noite a respeito daquilo que o Espírito Santo está nos falando. E esses quatro personagens também podem nos falar muito a respeito daquilo que ele está nos ensinando sobre entregar o nosso caminho ao Senhor. A respeito do poder sobrenatural da nossa entrega. Depois de Jesus, esse rapaz que aparece e que vai lá para entregar 5 pães e 2 peixes, ele vai até Jesus, ele é uma figura principal nesse texto. Eu vou falar um pouquinho dele antes de falar um pouco de Filipe e de André, porque nós vamos também ver essas duas figuras de uma forma muito objetiva, porque está claro no texto. O projeto de vida daquele rapaz, que a Bíblia não cita nem o nome, era ser um seguidor de Jesus de Nazaré. A Bíblia está dizendo que ele já vinha junto com a multidão que estava seguindo Jesus. Só que o texto que nós lemos diz que a multidão o seguia para receber, porque viram os milagres que ele tinha feito. Então eles queriam estar perto de Jesus para receber o que Jesus tinha para dar. Mas aquele rapaz não. Ele tinha para dar, ele estava seguindo, e quando ele vê uma chance, uma oportunidade de conectar os recursos deles, ele não escondeu. Porque a pergunta desse terceiro elemento, que era André, que é isso para tanta gente? Você acha que não passou no coração desse rapaz? Mas ele entendeu que o Cristo que fez milagre, salvando, curando, libertando, que seria para ele dificuldade para multiplicar pão para aqueles 5.000 homens? Ele creu. O cara que não tem nenhum nome dele ali escrito, ele tinha um propósito, ele entendeu o propósito dele em seguir Jesus. Alguns seguiam para obter de Jesus, ele seguia para dar. Ele queria dispor o que ele tinha para Jesus. E ele vai lá e se apresenta para André, talvez porque ele não conseguisse nem chegar até Jesus, né? Ei, André, aqui ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes. O cara que teve mais fé do que o discípulo. Não foi porque André viu o cara comendo, não. Ele foi lá, ele se apresenta e fala: aqui ó, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ele ouviu o diálogo de Jesus. Ele ouviu Jesus falando com Filipe, ele ouve Jesus agora falando com André, e ele: opa, eu tenho aqui algo que eu posso disponibilizar. O propósito dele estava conectado em entregar, colocar tudo aquilo que ele tinha e possuía nas mãos de Jesus. Estava em enrolar o que ele tinha para Jesus, entregar o seu caminho. Aquele rapaz arrisca o entregar tudo que ele tinha nas mãos de Jesus. Aquilo era toda a comida que ele tinha. Aqueles 5 pães e 2 peixes era toda a provisão que ele tinha ali. Amados, muita daquela multidão estavam ali para receber algo, mas aquele rapaz se apresentou para dar algo, entregar aquele algo nas mãos de Jesus, para que aquele pequeno algo se transformasse num milagre. Aquele rapaz tinha um projeto de vida: seguir a Jesus, entregar, rolar para Jesus, entregar o meu caminho ao Senhor Jesus, entregar os meus recursos ao Senhor Jesus, entregar a minha provisão a Jesus. Ele só queria Jesus, ele queria a presença de Jesus, ele entendeu o propósito de seguir ao Senhor. Ele não estava ali seguindo Jesus para obter vantagens. Ele estava ali para deixar com que a vida dele fosse conectada à vontade de Deus. Usa-me, Senhor, da forma que o Senhor quer usar. Aquele rapaz estava para fazer a entrega do seu tudo. Aquele rapaz estava ali focado em agradar o coração de Deus. Mas eu quero também te falar e te mostrar algo sobre os outros dois personagens, Filipe e André. Projeta para mim o versículo 5, por favor. Eu quero falar um pouco sobre Filipe. Uma foto muito rápida da vida de Filipe. Sabe por quê? Porque André e Filipe, e esse jovem que não tem nem o nome dele, eles mostram e revelam três perfis de pessoas que convivem com Cristo, que entende o seu tempo, o seu propósito, entrega do seu tudo, aquele que dá tudo de si, aquele que não dá nada de si, e aquele que dá parcialmente de si. Porque tempo, propósito, projeto de vida, entrega o teu caminho ao Senhor, tem a ver com isso, querido. Olha a vida, olha a história, a experiência de Filipe, versículo 5. Jesus faz uma pergunta a Filipe, ó. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus olha para Filipe e disse a Filipe: onde compraremos pães para esse povo comer? Versículo seguinte diz que Jesus fez essa pergunta para colocá-lo à prova. Ou seja, Jesus queria sondar o coração de Filipe. O que ele tinha no coração? Sabe, Deus sempre vai fazer isso com todos aqueles que se aproximam dele: sondar e provar o coração, a motivação do coração. Jesus está nessa noite dizendo, o Espírito Santo está dizendo para nós, individualmente e coletivamente, o que ele vai encontrar quando sondar o nosso coração? Note que é a mesma voz que o Espírito falou na semana passada. O que ele vai encontrar? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas a resposta de Filipe mostra que o seu foco, as suas estratégias, estavam aqui na solução terrena. Filipe responde: 200 denários não comprariam pães suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Talvez Filipe tivesse dado essa resposta porque ele sabia contabilmente quanto que a equipe tinha de finanças junto. Não foi um valor dado um tiro no escuro. Rapidamente ele pensou, falou: o que nós temos é isso. Mas compara aquilo que ele tem versus com aquilo que era a expectativa. Olha o coração do primeiro jovem. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes, mas ele acreditava que na mão de Jesus, a mão de Jesus faria milagre para alimentar 5 mil. Filipe não. Filipe olha para aquilo e diz: 200 denários, o dinheiro da terra, o foco na terra, a solução da terra, a solução terrena, não tem condição de atender a expectativa desse povo. O foco dele estava no dinheiro aqui dessa terra, nas soluções dessa terra, e não nos valores celestiais. Será que hoje você se assemelha com o primeiro jovem que diz: olha, tudo que eu tenho é teu, Senhor, a minha vida é tua? Ou talvez a sua fé, a sua forma de relacionar com Deus está como a de Filipe: sou discípulo, tenho até título, sou da equipe de Jesus, mas não tenho fé. Será que a tua expectativa está como a de Filipe, nos tesouros dessa terra? Será que o seu tempo investido está para adquirir denários nessa terra? 200, 300, 400. Querido, preste atenção, essa resposta de Filipe estava focada em preço. Ele precifica, pode colocar o texto de novo: 200 denários. 200 denários, o foco dele estava no preço e não no valor. Porque se tivesse no valor, ele falava assim: esse Cristo tem poder de pegar um pão e transformar. E mesmo que não existisse pão, ele podia fazer o pão aparecer do nada e multiplicar para toda essa multidão. Ele conhecia Jesus, ele já tinha visto, Filipe já tinha visto, vivido muitos milagres de Jesus. Não começou uma relação naquela hora, não, já era uma comunhão, uma caminhada de construção. Mas esse cara, vendo milagres, presenciando milagres, conhecendo o poder do milagre, estava com o coração preso nas coisas dessa terra. Ei, será que você no teu propósito não está perdido porque está focado nas coisas dessa terra? O coração de Filipe representa uma parcela da igreja que está, não está disposta a entregar tudo de si, mas ela agora contabiliza todas as coisas. Alimentar aquela multidão era uma questão de milagre. Uma vez que o versículo 10 diz que ali tinha cerca de 5 mil homens, fora as mulheres e crianças. Então o valor de Jesus estava no milagre que ele queria operar, mas o coração de Filipe estava no preço. O coração dele estava focado no preço, não nos valores. Preço é terreno, valores são celestiais, querido. Filipe estava focado em resolver problemas espirituais, porque alimentar 5 mil homens para um lugar que não tinha padaria, para que não tinha dinheiro, recurso, era questão de milagre. Sabe o que é milagre, querido? Definição de milagre é quando você já usou todos os seus recursos possíveis, mas você continua precisando de uma solução que não está dentro daquilo que é o possível. Só a intervenção de Deus. Jesus estava ali, ele era o próprio Cristo, o próprio Deus. E agora Filipe não o discerne nessa caminhada. O problema era espiritual, mas Filipe queria resolver racionalmente. Filipe queria resolver baseado no intelecto, na lógica humana. Filipe, ele pensa numa solução a partir do que ele, Filipe, podia fazer, e não a partir do que Jesus poderia fazer sobre aquela situação. Sabe, querido, Filipe é representatividade nesse texto dos crentes que querem calcular quantos denários são necessários para obter um milagre. Você está precisando de um milagre na tua vida. Aquilo que você está com expectativa, você está tentando calcular em denários. Não é dessa forma, querido. O Cristo com quem você se relaciona, ele pode o que você não pode. Ele tem capacidade de colocar lá naquele lugar que pela esfera e lógica humana é impossível. Mas tudo é possível para aquele que crê. O problema é que Filipe não estava crendo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus estava provando o coração de Filipe. Isso então, querido, não fala de sabedoria para construir, sim de uma mente escrava de condições terrenas, que não consegue possuir coragem de depender de Jesus. Tem muitos crentes que não têm coragem de depender de Jesus, de viver pela fé. E estou dizendo que, não estou dizendo que viver pela fé é largar um emprego, largar tudo para viver agora esperando o dinheiro cair do céu. Não é isso, querido. Mas é estar sensível à voz do Senhor. E se o Deus falar, larga, você larga. Me dá, você entrega a Ele. Não faz, você não faz, mesmo sabendo que é vantajoso fazer. A figura de Filipe fala de crentes que estão presos, focados, escravizados com as soluções dos seus problemas através das soluções dessa terra. Filipe estava próximo de Jesus, ele representa pessoas que estão próximas de Jesus, ao lado dele, trabalhando no reino dele. Preste atenção, Filipe estava trabalhando no reino de Jesus, porém não conseguiu entregar o caminho dele ao Senhor, confiar nele, no agir de que ele faria aquilo. Então Filipe fala de pessoas que estão no reino, mas que não creem. Falta fé. Agora eu quero perguntar, você é daqueles que creem ou dos que não creem? Analise o seu coração. Mas agora eu vou para o final, para falar desse último jovem, André. Versículo 8 e 9, coloca ali por favor, 8 e 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Querido, André é a representatividade de um outro grupo de discípulos que até entende que Deus tem respostas, porque ele apresenta o rapaz, ele acredita, mas ele questiona a forma de Deus fazer. André é daqueles que dizem que acredita no milagre, mas questiona a forma de Deus, que Deus escolheu para fazer. André sabia do poder de Jesus, tanto é que ele levanta a questão do que havia ali, pães e peixes, mas ele questiona a forma. Ele fala de crentes que estão esperando em Deus, mas que quando não vem o negócio acontecendo, questiona. André, ele fala de outra categoria de crentes envolvidos com o reino, que creem, mas a sua fé é insuficiente. É uma fé rasa para alcançar o que Deus quer fazer. Ele até entrega os seus caminhos ao Senhor, mas tem dificuldade de confiar nele. E Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Mas não para aí. Salmo 37, projeta aí, Salmo 37, 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Não é só entregar, é confiar. Vou repetir: não é só entregar o caminho, não adianta só rolar para Deus se você não confiar. É necessário confiar. André entregou, falou: aqui tem um rapaz, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para uma multidão? Fala daquele crente que oscila. Agora eu creio, porque está escrito, mas na prática está difícil de crer, está difícil de chegar, parece que não está acontecendo. É o crente que está com o pé lá e o pé cá na fé, né? Fé aqui e fé ali. Crente instável. São crentes que possuem crise de fé quanto à jornada, direção, curso da vida, por causa de uma fé insuficiente, uma fé rasa, pautado em questionamentos. Querido André fala de uma categoria de crente que oscilam entre a fé e a razão. Eu quero perguntar: a sua fé é como a daquele primeiro jovem, entregando os seus 5 pães, 2 peixes, entregando, fazendo entrega total? Ou a sua fé está como a fé de André? Ora creio, ora não creio. Ora tem fé, ora questiono o próprio Jesus e o seu poder. Isso fala de pessoas que não entregam totalmente. Elas têm uma fé parcial. Fique de pé nesse momento, querido. Nessa noite, Deus está nos chamando a nos posicionarmos nele como aquele rapaz.